Será que existe confronto de gerações no que diz respeito à leitura, ao consumo da literatura? Olha, tem gente que diz que sim, hein? E esse é o assunto de hoje, do Prosa Nova Podcast, o seu programa de educação, cultura e empreendedorismo. Contigo aqui, Luiz Andrioli, seu amigo escritor e jornalista. O Prosa Nova Podcast, minha gente, tem uma série de 16 episódios que discute a questão da literatura digital. Como usar, afinal, essa tal de tecnologia para formar os leitores do século XXI e fortalecer o hábito da leitura perante tanta concorrência, tanta tela que nos rouba a atenção sem que a gente perceba. Esses 16 programas fazem parte de um projeto que a gente está realizando pela Prosa Nova, que é a empresa mãe deste programa. O projeto foi incentivado pelo IBanks, pelo Instituto Joanir Zonta Supermercados Condo e viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba em 2021. Grato, grato, grato a todo mundo. Além desse podcast, nós produzimos um curso gratuito que você pode fazer bem tranquilo no seu tempo e esse curso está lá no site da Prosa Nova. Ó, tem que pagar nada não, você já pagou pelo curso quando os impostos foram pagos, ok? Este curso está disponível para todo mundo, então, gente, acesse, leia, consuma, veja os vídeos, escute os podcasts, leia os materiais didáticos que nós postamos por lá e, por favor, divulgue isso para o maior número de interessados possível. Divulgue nas suas redes sociais, divulgue no trabalho, manda um e-mail para os professores da escola onde você trabalha ou para outros professores que tenham interesse, tá bom? Vamos fazer desse curso aí algo que realmente transforme a vida de muita gente, tá? E no podcast de hoje, a gente vai falar sobre como os pais podem estimular a leitura, mas considerando, claro, o perfil das novas gerações. Gente, eu sou pai de um menino, né, de 8 anos, Francisco, que é um ótimo leitor, mas ele lê do jeito dele, no tempo dele, e ele transita muito bem entre várias telas e vários papéis também, né? Lê o livro impresso, preferencialmente, ele gosta, mas lê muito bem no Kindle, consegue se concentrar na leitura do celular, mas transita muito bem sob outras óticas de leitura, entendendo também o consumo de vídeos como leitura, a pesquisa na internet como leitura também, e a gente tem que sempre ficar guiando o que é correto pesquisar, como pesquisar, dando a referência para ele que a pesquisa não se resume ao Google, que existem outras formas de consumir conteúdo digital, ou de pesquisar mesmo, voltar aos livros, às bibliotecas, para pesquisas escolares, né? Mas como é diferente? É muito diferente. Não dá para educar um filho leitor hoje como se educava há 10 anos, por exemplo, né? O que dirá num período de tempo maior, né? Pais mais velhos, né? Que tiveram outra educação literária, possivelmente isso não se aplique na realidade de hoje, nesse mundo que compete entre tantas telas. Bom, falei demais. Quem vai falar mais agora é a dupla Erson Agg e a Érica Vilas Boas. Casal casado na vida real, casal casado nas letras, ambos pesquisadores, ambos professores, e que tem muito a dizer para a gente, considerando as pesquisas que eles têm feito nesta área e considerando, gente, fundamentalmente a experiência de sala de aula, que a gente tem que respeitar demais, porque não é fácil dar aula, não é fácil falar de literatura nesses tempos, e eles têm feito isso com maestria. Erson e Érica, tá com vocês.
Olá, meu nome é Erson, sou professor de língua portuguesa e inglesa. Estou aqui com a Érica, que também é professora de língua portuguesa, para trocarmos umas ideias.
Oi, Erson. Olá, pessoal. É importante dizer que hoje, nessa conversa aqui, mais do que apenas professores, nós somos amantes da leitura e da formação de novos leitores, né?
É verdade. Então vamos falar sobre os conflitos de gerações e suas visões em torno do hábito de ler. Essas divergências podem ser grandes oportunidades de partilha ou, infelizmente, como o mais comum, prejuízos no processo de aquisição da habilidade de leitura. Para ilustrar o que queremos dizer, ouça essa historinha.
Oi, Eduardo! Oi, Eduardo! Larga o celular e vem ajudar a mãe! Aqui! Ô! Vem ajudar a mãe, fica aí nessa porcaria. Você não viu que esse treco eletrônico faz mal pra cabeça?
Ih, mãe, lá vem você com essas histórias. Ah, que cringe. Ah, o que faz mal pra cabeça são os jornais sangrentos que a senhora assiste. Sem falar nessas mensagens que a senhora recebe e manda no WhatsApp. Sabia disso, dona Miriam? Bom dia, boa tarde, boa noite.
Tá bom. Até parece. Eu só gosto de me informar e de passar as informações pra vocês. Mas vocês não me escutam? Azar. No meu tempo não era assim. As pessoas escutavam os mais velhos.
Ah, pronto, dona Miriam. Ah, lá vem a história do pacote de arroz pra levar o material. Os tanto quilômetro que andava pra escola.
Ah, mas é verdade, era assim. E no meu tempo a gente não tinha essas porcarias, vivia direito. A gente não ficava com essa cara enfiada no celular. E a gente também respeitava os mais velhos. A gente ouvia o que eles diziam. Não ficava com essa cara no celular o dia inteiro. E toque, toque, toque nesse celular. Igual você se... Igual aquele dia, eu mandei pro grupo da família a notícia que a Márcia me passou lá no zap. Mandei, e aí vocês, seus primos, ficaram dando risada na minha cara. Ah, não, e mandando aquelas figurinhas debochadas. Não acredito em nada que a gente fala, não respeito. Ai, que tipo feio esse de vocês, eu fico até ansiada.
Ai, desculpe, tá rindo, tá? Foi mal, mames. Mas, zap? Nossa, não, e outra coisa. Deixa eu te explicar aquele dia, tá? A gente tava rindo porque a senhora tava passando fake news. Da pior espécie ainda. A notícia falava que tem um povo usando os jogos digitais pra fazer os usuários sair por aí atirando nos outros e tal. A notícia dizia que tá comprovado que o jogo... Tá comprovado que o jogo deixa as pessoas violentas.
É?
Mas tem jogo que é de fazendinha. Tem coisa... Ah, não é qualquer coisa. Ah, não dá pra acreditar em tudo que falam, mãe. Muita coisa é mentira, não tem estudo nenhum que prove isso. Eu não fico jogando o tempo inteiro, eu não sei que tem estudo, não tem?
Sei, não fica jogando o tempo inteiro, até parece mesmo. Quando foi a última vez que você leu um livro?
Terminei ontem, dona Miriam.
Vai lavar essa cara, piá. Como ontem? Você fica aqui comigo, nunca vejo você lendo nada, nunca vi você abrir um livro.
Ah, como não, mãe?
Nunca vi você com livro, nunca vi como que lê.
Ah, em e-book, eu não preciso carregar o livro. Tá sempre na mão, sem falar no dinheiro que eu economizo. No caso, o seu dinheiro.
Ah, é? Não tô reparando tanto que você tá lendo. Como assim? Não tô sabendo disso.
Ah, mãe, eu leio de tudo.
E o que você lê?
De tudo. Eu gosto de livro investigativo. Por exemplo, né? Mês passado eu li A Paciente Silenciosa e A Garota do Trem. Também gosto de mitologia. Li todos do Rick Riordan que eu pude. Também comprei um de vampiro,
O Drácula, do Bram Stoker?
Não. Diários de um Vampiro, tem até uma série.
Ah, não. Nada de bom. Não vi você falar nada de
Como
clássico.
Nada de bom?
Ah, só livrinho que vira filme, aposto que assistindo. Ah, esses que vendem aí porque é moda. Ah, nenhum clássico não falou nada. Na minha época a gente lia livro de verdade, livro bom. Não essas coisinhas de agora. Era Machado de Assis, José de Alencar, o Shakespeare, o Camões. No meu tempo as coisas eram certas. Agora vocês têm tudo na mão e não querem saber de nada. Não querem saber de nada que dê trabalho. Aposto que na escola estão lendo Harry Potter e essas bobeiras aí. Ah.
Tá. Mãe, a senhora nem sabe nada. Machado de Assis, Camões, duvido. Aposto que nem lia esses aí. Esses livros aí. Tá, hoje em dia, aí acreditando em fake news do WhatsApp e tal, e daí querendo falar que lê? Ah, por favor, né, dona Miriam?
Viram, gente?
Com todo respeito. Tá, desculpe.
Viram, gente? Várias vezes, ser a dona Miriam acaba sendo muito comum em nossas vidas. Aqui colocamos essa situação de um conflito de gerações bem gritante, mas às vezes isso acontece de forma mais imperceptível. Então a dona Miriam às vezes aparece na vida das pessoas. Mas infelizmente acontece em pequenas coisinhas o tempo todo. Na sala de aula, entre pais e filhos, em bibliotecas, em conversas informais. Então as gerações elas são diferentes. E valorizar só o que faz sentido para a sua é um pouco bobo, assim, um pouco ingênuo. Não é muito sensato. O mundo está em constante mudança e tudo nele tem seu valor. Então não dá para ficar sendo a dona Miriam o tempo inteiro.
A gente pode comentar o seguinte também, né? Quando a gente supervaloriza certos elementos e desmerecemos outros, estamos sendo taxativos, né, nessa questão da leitura. Limitados e até medrosos. Sim, medrosos. Porque o nosso medo do novo, de sair da zona de conforto, acaba nos levando a nos agarrarmos a fórmulas fixas, sim, mascaradas de memórias afetivas. Então, assim, é mais um lance de memória afetiva, um negócio que a gente está acostumado. É É mais fácil ficarmos presos no que a gente já conhece do que permitir a chegada do novo, né? Então, esse diferente, né? Até cito a postura do filho em conseguir dialogar com a mãe. É uma mudança de geração. Se um filho falasse assim, dependendo da época, né? Meu Deus, sei o que ia acontecer com ele. Né? Enfim.
E ali a gente percebia que existia a tentativa do diálogo, né? Mas é complicado. Tem que tomar cuidado com isso. É claro que a nostalgia é válida, as nossas experiências são válidas. E, ah, que delícia, que é voltar no que nós conhecemos bem, naquilo que nos é confortável, que nos traz uma bagagem de verdade, né? Nas conversas. É importante tudo isso. Mas transformar aquilo que nós sentimos, aquilo que nós conhecemos, o que é nossa bagagem, nossa experiência, em verdades inquestionáveis que viram prisões para o outro, não faz sentido. Principalmente quando falamos de gerações diferentes.
Sim, até porque, veja bem, cada época tem seus contextos, suas linguagens, estilos de escrita, temáticas mais populares, até as modinhas. E tudo bem com isso. Tá? Nós não devemos dizer que devemos valorizar os clássicos, nem que não devemos apresentá-los aos mais jovens. Aqui tem uma polêmica, achar que só o clássico é livro. Tá? A gente tem muita coisa nova que foi inspirada nesses clássicos e às vezes pode ser um caminho para chegar até eles. Né? Então, assim, aos mais jovens a gente tem que oferecer e deixar que eles trilhem esse caminho também. A gente vai estar dando essa condutividade, né, essa orientação. Então a questão é que o conflito de gerações, assim como todo conflito, afasta ao invés de fazer aliados. Certas leituras devem ser inseridas de uma forma mais envolvente, calculada. Aí sim, a gente pode falar que ela vai estar sendo efetiva.
Sim, sim. Até vou trazer um exemplo aqui que vai pegar assim na ferida de alguns, né? E às vezes até me incluo. Nós somos uma geração inteira que foi marcada pelos livros da coleção Vagalume. E muitas pessoas se emocionam ao falar dessa série. Eu falei aqui, você já te trouxe essa memória
com
e tudo
certeza.
Mais. Então, aí vem esse desejo que os adolescentes agora leiam e mais. A gente não quer só que eles leiam, a gente quer que eles se sintam igual a gente sentiu. Que eles leiam, que eles amem, que eles se emocionem, que eles vivam aquilo e que se sintam igual a gente sentiu. Então, às vezes pode não acontecer. E aí vem aquela frustração enorme, né? Então, é preciso pensar que nem sempre a troca de experiências, você pode colocar as expectativas de um jeito que seja um fardo para o outro, né? Então, é trocar experiências e tudo mais, mas o preparo, né? Então, tem que cuidar com essa questão do preparar e como preparar. Então, certas obras são ultrapassadas para essas gerações de agora, né? Então, tem histórias da coleção Vagalume, por exemplo, que fala de fita cassete. Em tempos de Spotify, pode não fazer sentido. Nos tempos de Alexa, então, eles às vezes nem sabem o que é uma fita cassete. E tá lá, nós estamos presos naquela memória. Então, por que não trocar informações e falar, na nossa época era assim, olha, tal, e trazer, né? Porque nós somos o tempo que enrolou a fita cassete com a caneta Bic, mas eles nem não são também. Então,
não,
tomar
é
cuidado
isso.
Com isso.
E aqui eu quero deixar claro, nós não somos avessos a esse tipo de literatura. Não, mas isso fez parte da história. Veja bem, se você souber como conduzir ou até reaproveitar, você vai ter um ponto positivo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o tal do Rick Riordan, ele fez uma saga onde dois irmãos, é a mitologia egípcia, tá? Dois irmãos estão gravando e a ideia é que eles estão tendo ali no livro uma transcrição da fita cassete mesmo. Só que tem uma contextualização, tem algo. Então, assim, veja bem, é um trabalho diferente que ele fez, é um livro recente. Né? Enfim, dá para compartilhar obras antigas assim? Com certeza. Afinal, a arte é imortal, gente. Mas a questão é que precisamos de contexto, como eu acabei de falar. Né? Ao entregar uma obra da coleção Vagalume a um filho, um aluno, um sobrinho, qualquer adolescente, é interessante comentar sobre a relevância que teve na época, que ainda é muito procurada, que apresenta uma realidade da fase em que foi escrita e que mesmo em realidades bem diferentes da atual, os livros entregam enredos cativantes, personagens significativos e por que não falar da importância que o livro teve para você? Tá? Então, assim, indique um que você leu. Isso pode despertar interesse genuíno. Você está falando de uma coisa que você conhece, que você sentiu, viveu, enfim.
Verdade. Então, é oferecer, não impor, né? Ou seja, Dona Miriam, ela cometeu dois erros ali com o filho dela. O primeiro, que ela negligenciou o que ele conhecia, o que ele lia e o que era importante para ele. E é necessário valorizar isso. E era hora da mãe ali ouvir, mostrar que se importa. E de quebra ela ainda ia aprender algumas coisas novas com ele, né? Então...
Sim, e o segundo erro foi que em vez dela usar o que ele já conhecia para ter a chance de buscar obras conhecidas por ela e apresentar ao menino, né, fazer essa ponte, a tal da dona Miriam fez o contrário. A mãe deveria fazer o seguinte.
Ô Eduardo, legal. E esse livro da Paciente Silenciosa, do que ela fala?
Nossa, mãe, de uma mulher que assassinou o marido e depois disso nunca mais falou nenhuma palavra, ela se calou totalmente.
Nossa.
E aí um médico se interessa pelo caso e pede a transferência para o hospital que ela está. Aí, mãe, ela vai sendo acompanhada por ele e o que aconteceu com ela vai se revelando aos poucos enquanto ele investiga o caso. E o fim é muito fera, muito massa, assim, não dá pra imaginar o que aconteceu. A história é muito boa, sabia? No fim, ela...
Não fala. Eu achei interessante, eu quero ler. Agora que você falou desse livro aí, gostei da história. Eu lembrei de um outro muito legal. Você já ouviu falar da Agatha Christie?
Então, veja. A gente criou aqui uma outra situação, que é a situação que a gente deve buscar. Uma coisa dialogal, algo que tenha uma interação, que valorize a experiência dos dois. Então a mensagem que fica é de que precisamos e devemos partilhar experiências literárias. Partilhar, mas respeitando a realidade do outro. Pais, filhos, professores, alunos, bibliotecários, agentes de leitura, todos devemos nos permitir um mergulho no novo, na realidade do outro, para que assim possamos crescer juntos, principalmente na leitura. É preciso buscar formas de trocas assertivas e até mesmo, por que não dizer, mais humanas.
Isso aí. E sem impor, sem desmerecer, sem limitar ou ter preconceito. Vamos sempre oferecer leituras uns aos outros. É muito legal isso. Vale pensar que o que os pais sabem, que na introdução alimentar é importante oferecer vários alimentos, insistir e tudo mais, para ser menos traumático. Na leitura dá para ser assim também. Então, ir oferecendo e trocando, gostei desse, não gostei, faz sentido, não faz. Então, essa abertura mais leve, né? Então, é isso, gente. Obrigada por nos ouvir aí. Não percam nossos próximos momentos juntos. E até a próxima.
Tchau, tchau, povo. Valeu, abraço.
Aí, confronto de gerações, como os pais podem estimular a leitura considerando o perfil das novas gerações. Talvez a palavra certa não seja confronto, mas sim conciliar as gerações, né? Juntar os hábitos dos mais antigos com os hábitos dos mais novos, dialogar e criar um novo leitor a partir de tudo isso. Para você, nosso ouvinte, muito obrigado pela sua audiência, por estar conosco no podcast da Prosa Nova. E a gente convida você novamente para conferir o nosso curso que está lá no site prosanova.com.br. É um curso sobre literatura digital gratuito. Bom, então chega lá, nos ajude a divulgar essa iniciativa e vamos fazer deste país um país de leitores. Sim, nós podemos. Tá legal? Muito obrigado e a gente se encontra daqui a pouquinho, no próximo podcast. Daqui a pouco pinta um novo aí pra você escutar a gente, tá bom?